podia invocar os dotes de tenor de Luís Cangueiros. Começa por inscrever-se no coral da Faculdade de Letras em Coimbra com o número 345. Foi, aliás, na cidade universitária que se formou em Filologia Clássica. Acabado de chegar de Miranda do Douro, onde já tocava acordeão, realejo, insinuando-se, assim, de pequeno, uma certa pauta musical que parecia talhar o destino do menino nascido na aldeia de Prado Gatão. Luís Cangueiro é hoje o diretor e proprietário do Museu da Música Mecânica no Pinhal Novo, Palmela. Ali está, porventura, a caixa de música da sua vida, embora sejam muitas as notas que vai tocando e trauteando. É, por assim dizer, um homem dos sete instrumentos. Se pensarmos na máquina fotográfica como algo que nos toca também, a fotografia é, pois, outra das paixões. Há precisamente uma semana ele regressou às terras da infância para o lançamento do livro Luce Miranda, Geografias da Memória, um livro bilingue que temos aqui à nossa frente, com textos de Carlos Ferreira, um seu conterrâneo dedicado à etnografia do canto da região transmontano, um livro prefaciado pelo Presidente da República, que também marcou presença nesta cerimónia. Luís Cangueiro, professor, empresário, um colecionador de sonhos, assim se chamará a sua biografia, que havemos de conhecer lá para o próximo ano. Começo por perguntar à Teresa quem é este colecionador de sonhos. A Teresa é a filha.
O meu pai, se há coisa que tem, é sonhos dentro de si. E não só os sonhos, mas também a ambição de os concretizar e o trabalho. Tem diversas paixões. E as paixões, de alguma forma, sempre se tornaram em negócios. Portanto, também ele é um visionário.
As paixões não esmorecem, é isso?
Não.
As paixões no seu pai não esmorecem?
Não, pelo contrário. Leva até ao fim, no caso, por exemplo, não indo já até ao museu, falando até do próprio espaço em que o museu está inserido, na Quinta do Rei. Um sonho também de estarem mais perto da terra, o meu pai e a minha mãe, que também tem o mesmo nome que eu, curiosamente, Teresa.
E já agora o outro filho também tem o mesmo nome do pai. Não foram muito originais aí.
É verdade, apostaram mais nos segundos nomes. Mas de facto uma das outras paixões do meu pai também são os cavalos. E então também tem um centro hípico numa escola de equitação que já tem
21 anos,
portanto já há bastante tempo. O meu pai é preciso estar sempre em movimento, com ideias novas. E claro que a coleção já tinha sido iniciada, depois ele também falará sobre isso, mas de facto...
E a Teresa também, porque cresceu a ver caixotes a acumularem-se na garagem,
na
sem
garagem.
Perceber muito bem o que era aquilo, não é?
Exatamente. Este projeto de vida, porque é um sonho que se torna realidade, este museu, mostra a resiliência do meu pai ao longo de todos estes anos de conseguir concretizar este museu e poder abri-lo e receber as pessoas. É um homem de sonhos, mas não só sonhos, também do trabalho e da concretização e também conseguir passar esses ensinamentos aos filhos. Só poderei estar grata também pelo exemplo que demonstra todos os dias, porque é a pessoa mais ativa que eu conheço. Nunca para, está sempre a trabalhar. Exatamente, movido pela sua paixão.
E curiosidade também, há aí uma dose também muito, muito grande de curiosidade, de conhecer, de querer chegar lá, Luís.
Sim, aliás, esta coleção começou por curiosidade. Eu ia a vários leilões.
Antes, então, vamos começar já pela coleção de música, pelas tais 600 peças que existem hoje no Museu de Música Mecânica. Começa lá atrás, ainda na aldeia, com o tal gramofone Ariston.
Isso não é uma coleção. Na casa onde eu nasci, existia uma caixa de música também, de finais do século XIX, e que eu me encarreguei de a destruir, naturalmente, como criança que era.
Desmontou-a?
Claro, desmontei-a. Aliás, os meus são sempre muito curiosos, mas a minha curiosidade também depois se manteve ao longo da minha vida. À medida que eu ia correndo alguns leilões, eu ia-me apercebendo que havia peças muito estranhas, mas que tocava muito bem. Despertou essa minha curiosidade comprar uma e depois comprar outra e assim por aí fora até que eu cheguei a uma conclusão.
Com uma ajuda muito preciosa, que é a ajuda do seu irmão,
o
Armando, não é? Que vivia em França.
Quando entramos nessa fase de eu já pensar em colecionar a sério, o meu irmão teve um papel fundamental porque tinha conhecido vários antiquários, porque as peças mais importantes, talvez a maior quantidade de peças que eu adquiri, foi através de antiquários mais franceses, também belgas. Portanto, foi um contributo muito importante para nós podermos descobrir peças, de facto, únicas, que estão hoje no Museu da Música Mecânica.
As tais peças que foi guardando em duas garagens.
Sim,
lá em Almada.
Eu fui guardando, porque quando eu comecei a colecionar, eu não tinha a intenção mínima de criar um museu, longe de mim, porque eu nem sabia exatamente até a importância que estas peças tinham, sob o ponto de vista cultural, histórico-cultural. Este museu em Portugal é um marco muito importante, é ali que podem, de facto, ver e ouvir peças com 150, 200 anos, e que foram as únicas que as pessoas tinham naquela época para ouvir música em suas casas. E eu acho que tenho um papel muito importante aqui, exatamente poder deixar este contributo também e deixar este espólio, este acervo para o meu país.
Deixe-me lá voltar atrás ainda. Ainda antes de ter esta sua caixa de música, como eu lhe chamei aqui no início, se calhar melhor é passar aqui a palavra à Teresa, que é atualmente diretora adjunta do museu, que começa os seus estudos longe de se imaginar nestas funções. É, aliás, licenciada em comunicação social, mas depois vai mais pelo design de moda, pensa que a sua vida se calhar vai mais por aí, não é? Quando segue essa área.
Quando fui para a comunicação, ainda o museu não era um museu, não é? Mas existia essa ideia, existia o projeto. E o meu pai, portanto, também a sua outra grande ocupação, não é? É de facto a publicidade, as empresas ligadas à publicidade. E eu, quando fui para a comunicação, era um curso que abrangia muitas áreas em que eu podia continuar, de certa forma, algumas coisas ligadas também ao meu pai, aquilo que ele foi construindo. Mas depois, de facto, sempre tive, da mesma forma que o meu pai tem outras paixões para além da música, também eu tenho a minha e sempre foi ligada à moda. Tirei um curso de especialização em design de moda, ainda em Portugal, até que tomo a decisão de ir para Londres e de continuar os meus estudos, curiosamente, no ano antes de abrir o museu. Algo que os meus pais sempre me apoiaram foi a seguir o meu caminho, a viajar, a educar-nos, e nunca me retiraram essa oportunidade, pelo contrário, sempre me incentivaram. Para mim, no caso dessa minha estadia em Londres e do meu mestrado, abriu-me um mundo novo de outras possibilidades que eu queria seguir. Venho com as ferramentas para fazer também, ao mesmo tempo, aquilo que eu quero fazer dentro da área da moda, mais especificamente dentro da gestão de inovação e da impressão 3D. Não sabia que iria estar hoje em dia no museu, mas os passos fizeram parte desse caminho quase sem me perceber. Hoje tenho as ferramentas necessárias para poder não só fazer visitas, como a parte ligada à comunicação do museu, portanto, tudo o que envolve o nosso dia-a-dia. E depois, claro, aqui, por parte do mestre, não é? Da música mecânica.
Ele é o maestro.
É o maestro, sim. É o mestre, é o homem por trás da obra, é um museu de colecionador e é a peça central do museu. E depois com todas as caixas de música que fazem parte também desse universo.
Mas eu queria perguntar-lhe em concreto, Teresa, qual é a memória que guarda das caixas que se foram, certo, acumulando nas garagens? Qual é a sua primeira memória das caixas de música?
Eu guardo uma memória muito, muito engraçada. Obviamente, havia peças de menor dimensão, que estão naturalmente dentro de caixas, mas depois existem pianos mecânicos que não é possível estarem dentro de caixas, e então recordo-me perfeitamente de um piano mecânico, portanto a sua particularidade é que de facto tocam sozinhos, não é? E até conseguimos ver as teclas a mexerem sem que esteja lá um pianista, e tenho presente muito essa memória do meu pai pôr a tocar, na altura não sabia que era ele, e dizer-nos que era um fantasma, pensávamos que era um fantasma que estava a tocar o piano, não é? Que toca sozinho, e essa imagem ficou-me para sempre. Curioso que hoje em dia faço muitas visitas para crianças, ouço com alguma doçura que também é isso que elas às vezes me dizem: ah, parece que está aqui um fantasma. E eu, era isso que eu pensava quando era pequenina. Cresci com estas peças, se calhar foi por isso que também foi tão fácil a minha integração no museu.
Que eu tive, aliás, a oportunidade de ver e de assistir pressentindo na sua filha, Luís, aqui um jeitinho muito especial para estas visitas com a miudagem.
É o que toda a gente diz. É, quando faz uma visita, toda a gente vem dar os parabéns. Tem um tanto jeito para falar e para fazer estas visitas. Mas também devo dizer-lhe que está a fazer também já visitas para adultos e também consegue fazê-lo. Agora, naturalmente que com a idade que tem, as crianças estão muito mais à vontade com ela do que se fosse comigo.
Posso dizer a idade, Teresa?
Claro que sim.
Sim, 29 anos. Pronto.
Eu, de facto, não consigo fazer visitas a crianças de 6, 7, 10 anos. Não consigo. Eu sei que não estou desintegrada, portanto...
Então, são muito irrequietos.
Os passos mais velhos.
São muito irrequietos, é isso, Luís? E o Luís já
não,
precisa
não é
de uma...
Isso. Não é por isso, Luís? Acho que não consigo chegar a eles tão bem.
A linguagem, não consegue...
Ora, exatamente, tudo isso.
Tocar a música deles,
e depois
é
eu tenho... Exatamente, eu tenho uma linguagem, pronto, mais...
Eclética, mais, um pouquinho...
Exato, e portanto sinto-me muito melhor a falar com as pessoas mais velhas.
E se calhar também tem um bocadinho mais de receio que eles se possam distrair e tocarem alguma coisa que não devam, e a Teresa é um pouquinho mais descontraída com isso.
Nem experimento, sei que não estou talhado para essas visitas.
É muito engraçado, meu pai está a dizer isto e de facto não faz visitas para crianças, mas... Quando ele está num museu e eu faço uma visita, não é? Porque é muito importante dizer que a história do Luís, não é? Do menino que encontra a caixa de música e que transforma o sonho em realidade deste museu, eles sabem quem é o Luís e há uma fotografia dele. E quando ele está presente no museu, nesses dias após a visita, eu digo: estão a ver? Está ali o Luís. É uma loucura. Todas as crianças querem vir para o pé do Luís, já autógrafos, fotografias, alguns deles. É muito engraçado. E eu digo sempre, mesmo quando é durante a semana e o meu pai não está lá, eu digo: venham ao fim de semana que o Luís está cá e vai adorar conhecer-vos. Pode não fazer as visitas, mas o Luís, como figura colecionador, está sempre presente e elas levam essa memória.
Durante a semana, o que é que o Luís faz?
Ora bem, eu tenho as minhas empresas, que sustentam muitas vezes, nestes tempos de crise, o próprio museu.
Sem essas empresas, as tais empresas de publicidade, área a que se dedica, sim, depois de ter deixado o ensino,
sim, sim,
não é?
Sim, eu apenas dei aulas durante 20 anos.
Apenas? É uma maneira de dizer, 20 anos, pronto.
Foram bastantes anos de ser professor. Aliás, iniciei exatamente a minha atividade em 1971, 72, no Liceu de Bragança.
Aí era professor de português?
Era, sim, latim e grego.
Português, literatura portuguesa, latim e grego. Depois o grego começou a dar-se cada vez menos e teve que deixar de lecionar essa disciplina. Não resisto a partilhar com os ouvintes alguns versos que as suas primeiras alunas lhe dedicaram e que eu acho que assentam na perfeição a Teresa, que ainda não era nascida nessa altura. Dir-me-á se isto encaixa ou não encaixa.
Só um pormenor. Esses versos eram ditos normalmente na aula 100. Comemorava-se a aula 100 e então havia sempre uma partilha interessante de atividades e uma delas era elas fazerem versos para os professores.
Chega o senhor doutor Cangueiro com a pastinha na mão, calça à boca de sino e sapato de tacão. Consegue imaginar o seu
consigo,
pai
assim? Consigo,
consegue...
a minha mãe fala-me também que conheceu o meu pai nesses tempos, quando ele já há muitos
anos...
Chegou
a ser sua aluna?
Aliás, foi minha aluna, exatamente. Veja lá como é que... A vida dá estas voltas todas e tantos anos mais tarde vim encontrá-la em Lisboa e começou ali o nosso namoro.
Já médica, já a formar-se em medicina, não é?
Estava, sim, sim, tinha acabado de formar em medicina.
Voltemos ao professor. Esse seu porte, se posso dizer assim, sempre muito...
Muito esticadinho.
É exatamente assim que a minha mãe descreve. Esticadinho, sempre esticadinho.
E aliás, os versos continuavam com a ideia de que não podia estar nada fora do sítio.
É.
Era.
Ainda hoje tenho um bocado essa ideia de ter as coisas muito arrumadinhas.
Se calhar por isso é que também consegue levar por diante as suas coleções e os seus sonhos. Bom, eu tenho para mim que para haver sonhos é preciso haver alguma desarrumação, não é? Mas depois para os concretizar, se calhar temos de ter uma forte disciplina e ter meios para os fazer. Portanto, lá está, só com um ordenadozinho de professor.
Nunca chegaria a uma coleção.
Nunca chegaria a uma coleção.
Foi uma felicidade enorme que eu tive porque entrei numa via empresarial que ainda não era conhecida praticamente, não era muito divulgada em Portugal, que era a publicidade exterior. Ganhei muito com isso, embora neste momento eu já esteja sozinho, portanto sou apenas eu o proprietário das empresas todas que tenho. E foi uma opção de vida também para a família, também me acompanhou sempre e me incentivou a colecionar, porque, como pode imaginar, foi muito, pronto, um grande investimento que eu fiz nesta área, quando podia ter sido feito noutras até mais rentáveis. As pessoas que vão ao museu reconhecem isso. É que você, em particular, fez este trabalho, quando tanta gente que tem tanto dinheiro, tem aos milhões e milhões, e não faz tanto como você está aqui a fazer neste museu.
É um trabalho que vai sendo reconhecido ao longo dos anos, até pela própria Associação Portuguesa dos Museus, ainda há pouco
tempo. Associação Portuguesa de Museologia, a APOM. Nós conseguimos todos os anos ser reconhecidos com prémios de diversas categorias e já atingimos 8 distinções. Uns são prémios, outros são menções honrosas, mas no total temos, de facto, 8 distinções desde que abrimos até agora.
É lá também que podemos ouvir uma das músicas que remete para este livro que eu tenho aqui à frente, que é o Pingacho.
O Pingacho.
O José Guerreiro vai pôr-nos aqui em fundo esse Pingacho, para que as pessoas que nos ouvem também sintam a música, mas que podem ouvir lá, se quiserem.
Podem, podem. É uma música tradicional mirandesa, cujo disco, que é um disco também de cartão perfurado, mandei fazer para a inauguração da exposição que também acompanhou o lançamento do livro em Miranda do Douro.
Este livro que foi lançado agora.
Sim, Luz Miranda. Portanto, esse livro tem à volta 160 fotografias e nós escolhemos 40, já num formato de 30, 45, e estão expostas em Miranda, na Biblioteca Municipal. Eu quis surpreender os meus conterrâneos. E, olha, foi uma emoção enorme que eu senti... porque eles não sabiam quando eu levei, portanto, duas máquinas, uma que tocava o Pingacho, cujo disco tinha mandado fazer em França. E ainda é possível fazer música atual para aquelas máquinas. E pus a tocar, eles reconheceram imediatamente a música, que é uma música tradicional mirandesa, e toda a gente começou a bater palmas. E eu, de facto, fiquei muito emocionado com esse facto.
A Teresa esteve lá?
Não.
Estava no museu, pois, com certeza.
Estava no museu.
As visitas não...
Não param. Podem ouvir esse Pingacho, não é, nessa peça, mas muitas outras, aos sábados e domingos, às 15h30, temos sempre visita guiada com música. Ora, é feita pelo colecionador, ou então por mim. Portanto...
Ah. Ainda ontem, por exemplo... Eu disse às pessoas, vocês vão ter aqui a oportunidade de ouvir esta música mirandesa. Eu disse lá em Miranda que eu havia de fazer publicidade sobre a nossa terra cada vez que vinham cá. Claro que não vai ser sempre, mas lá está o disco para, quando eu entender, falar da minha terra, porque, no fundo, a minha terra é sempre a nossa recordação mais importante.
E é também a razão principal pela qual encontra ali naquele espaço onde está o Museu da Música também o seu espaço, o espaço da sua família. Família, onde tem os cavalos e outros animais, é o espaço mais próximo que encontra daquilo que são as suas raízes, as vossas raízes, neste caso, e que nasce antes de nascer o museu.
Estava numa casa em que era agricultura, isso fica para sempre, e nós entendemos que era bom também termos o nosso espaço de terra ali, mais perto de nós.
Da tal casa grande, lá em Prado do Gatão.
Pois, era de facto uma casa...
Como é que chama esta casa? É a Quinta do Rei, bem sei,
esta
mas...
Esta é a Quinta do Rei, não tem mais nada que saber. Agora sim, essa é a casa onde eu nasci em berço de ouro, não há dúvida nenhuma, eu fui um privilegiado, como se fosse um filho de uma madrinha que, de facto,
madrinha
era
Fábia.
Rica, a Dona Fábia. E essa casa era, de facto, tão grande em termos de propriedades e a própria casa, que se dizia, esta é a casa grande de Prado do Gatão, onde eu, no próximo ano, também conto lançar a minha biografia.
O tal colecionador de sonhos.
É.
É o nome definitivo.
É o nome definitivo, o livro já está feito, mas eu só quero lançá-lo no próximo ano.
Por razões sentimentais?
Também. Sim.
Há de haver um motivo muito especial para escolher o ano de 2022.
Exatamente.
Para fazer esse lançamento. A fotografia. A fotografia também é uma coisa que nasce lá. Compra a sua primeira máquina aos 14 anos.
Cá está tal curiosidade.
A ler um jornal.
Li nessa casa, porque a casa tinha o jornal Comércio do Porto.
A assinatura que a sua madrinha tinha.
Exatamente. Uhum. E eu li um anúncio que vende-se uma máquina fotográfica e eu... Mas não sei, de facto, porque até aí eu já tinha algumas fotografias, que eram fotografias tiradas por aqueles fotógrafos à la minuta que passavam pelas aldeias. Portanto, tenho a sorte também já ter fotografias com 2 anos, 4 anos, 7 anos. E eu com os 14 anos, porque não? Se há uma máquina fotográfica, eu também quero saber como é que se faz a fotografia. E mandei-a vir, custou 125 escudos. E comecei a tirar fotografias. Lembro até da primeira fotografia que tirei, é um carro de bois, porque isso era conduzido por um lavrador. São memórias que nunca mais me desapareceram. E os meus pais, com 14, 15 anos, andaste a gastar dinheiro com uma coisa dessas. Isso para que é que serve? Não sabia. O que é certo que foi aí que comecei, de facto, ligado à fotografia. Mas continuei e quando depois então vim para Coimbra, conseguimos encontrar um grupo de amigos, mas das várias faculdades, e todos nós entendemos que valia a pena fazermos uma secção fotográfica da Associação Académica. E isso foi muito importante, por aí é que desenvolvemos, factamente, a fotografia de arte, a fotografia artística. Nós revelávamos as nossas próprias fotografias, passávamos noites inteiras no laboratório, porque aquilo é, de facto, ver aparecer a fotografia no líquido era uma coisa, na altura, e ainda continua a ser uma coisa mágica, não é? Este livro que agora nós lançamos
são fotografias Miranda, dessa época. São fotografias dessa altura. Assim.
Exatamente. Uhum. Os rostos, que eu gosto muito de fotografar rostos, os trabalhos agrícolas, a natureza, tudo isso está nesse livro.
São, de facto, muitos retratos. Esta faceta de fotógrafo, Teresa, há muitos retratos vossos também espalhados lá por casa?
Acho que não há assim grande coisa, não. Assim, não? Nós pequenos, algumas.
Não, eu quero dizer que eles têm centenas, se não milhares de fotografias, só que estão... em caixotes,
lá está,
todas
os caixotes
guardadas.
Outra vez. Pois, se bem que o meu pai
fazia muitas viagens, por exemplo, a máquina fotográfica estava sempre lá, ou não?
Direi que temos milhares de fotografias em caixas, só que já não conseguimos vê-las todas, que aquilo nunca mais acabam. Portanto, era sempre máquina fotográfica.
E de filmar também. O meu pai gostava muito de filmar a nós, mas também muita parte das paisagens. Mas é interessante dizer a parte das viagens, porque tanto eu, o meu irmão, fomos pessoas muito privilegiadas em podermos ter viajado tanto. E posso dizer, provavelmente com 18 anos, sou das pessoas que mais museus visitou por toda a Europa, pelo menos. Tínhamos esse hábito todos os anos de ir até a uma cidade e era museus. Poder proporcionar, através daquele museu, a outros jovens um acesso à cultura, especialmente num espaço que... não é? Um bocadinho descentralizado da cidade, não é? É zona rural e, acima de tudo, o que me leva àquele museu é esse sentido de missão, de propósito, de poder partilhar tudo o que está ali e não só termos a liberdade para o fazer. Isto nós temos um museu privado, tem algumas dificuldades, não é? Mas tem muito mais coisas boas. É a nossa segunda casa da família. Quem lá for ao fim de semana encontra a família. E se há coisa que gostamos é de poder partilhá-lo com quem vem.
Mas, por exemplo, qual é a ligação da Teresa e do seu irmão, já agora também, à terra original, a Miranda do Douro? Não há?
Pouco. A minha mãe também é transmontana, da Alfândega da Fé, e nós passávamos muitos verões em Alfândega da Fé e também já tive a oportunidade de visitar muito Miranda. Foi sempre de passagem. Posso dizer que, em parte, terei uma costela transmontana, algures, e outra lisboeta.
Não sabe falar mirandês.
Eu não, nada. O engraçado é que quando vamos a Miranda, já tive a oportunidade de ir com ele algumas vezes, ele parece que muda
de pessoa.
Exatamente. Começa a falar com voz e depois diz para lá umas palavras que eu também não percebo nada, com as pessoas da terra, não é? Pronto, e não consigo perceber grande coisa, só me dá vontade de rir.
E hoje é muito difícil alguém dar aquele sotaque do mirandês que não tenha nascido naquela terra. Porque há aulas de mirandês agora também, por exemplo, através da Casa Trás-os-Montes. E as pessoas que não são, de facto, de Miranda e querem aprender mirandês, dificilmente dão aquele sotaque mesmo próprio.
É uma música?
É.
Então convido lá as pessoas para visitarem o Museu da Música Mecânica em Mirandês.
Agora arranjou-me aqui um problema.
Sarilho!
Convido todas as pessoas que queiram visitar o Museu da Música Mecânica, podem fazê-lo todos os sábados e domingos, às 15h, às 15h. Estarei lá para poder fazer uma visita guiada.
E se forem para ir andar a cavalo com o Luís, como é que é?
Também tenho ao centro hípico para poderes andar a cavalo.
A Teresa anda a cavalo também.
Lá está, herdei muitas paixões. Uma delas foi os cavalos. Comecei com cerca de 6 anos lá no centro hípico e depois também levei um bocadinho a sério durante alguns anos. Também fiz competição, saltos de obstáculos. Portanto, sim.
Chegou a montar o Opus 95, que é o seu primeiro garanhão.
Mas Opus 95, não.
Conheci perfeitamente.
Ah, sim.
Agora montar, eu montar não, porque aquilo era
fogo.
Não era fácil.
Era bravo.
Foi um cavalo até bastante manso, só que quando havia um barulho estranho, ele desaparecia a correr e eu fui... As únicas quedas que eu tive a cavalo foram em duas desse Opus 95. Depois, mais tarde, ele acabou por falecer e...
Mas deixou um descendente, o Ulisses.
Um descendente, é o único filho que ele teve, que nasceu na Quinta, e que é o Ulisses, exatamente. E assim foi o cavalo que eu usufruí mais tempo, indo para a Gulgã, dando os passeios para aquelas vinhas à volta do centro hípico.
Ainda lá está?
Ainda se encontra lá, mas já está a descansar.
É um puro sangue?
É um puro sangue lusitano. Aliás, eu tive ferro, o ferro é que marca depois os cavalos quando são ainda poldros. Ainda criei 10 poldros, assim que se chama. Dois ainda estão lá, um é esse e outro é uma égua, também já tem 20 e tal anos, é a Safira, que os miúdos adoram, porque de facto é a égua que inicia ainda hoje o chamado volteio, e é essa Safira que a faz normalmente. Porque nós também tínhamos cavalo lá na terra, e eu deslocava-me para fazer compras às aldeias vizinhas, quando ali não havia estabelecimento, portanto, fazia parte do cotidiano andar a cavalo.
Mas lá está, é mais uma daquelas experiências e paixões que também, se não existissem as tais empresas e o negócio da publicidade, não poderia ser alimentada,
não é possível.
Porque eu não faço ideia, quanto é que custa um puro sangue lusitano? Olha, ou quanto é que pode custar?
Um puro sangue lusitano tanto pode custar 2 mil euros, como 20 mil, como 50 mil.
Este Opus, que foi o seu primeiro, lembra-se?
Este Opus, na altura, custou-me à volta de 10 mil euros, na altura.
Era muito dinheiro.
Era bastante dinheiro. Eu penso que 10 mil euros é dinheiro, não é? Ainda hoje é. Muito dinheiro, 10 mil euros por um cavalo. Foi na Gulgã que eu descobri e que fiquei encantado. E foi aí que começou. E foi a partir daí que veio a ideia também do Centro Hípico.
Estamos a falar de um homem que, lá está, monta a cavalo, agora menos...
Sim,
não é?
agora
já
sim,
não,
já,
já não, já
sim,
se deixou dessas aventuras. É com medo de cair ou passou-lhe? Esmoreceu?
Não, não é medo de cair, mas também temos de ter algum cuidado nestas idades, não é? Mas também tenho uma vida muito cheia com o museu e ainda sou eu que sou responsável pelas empresas e, portanto, sobra muito pouco tempo para andar a cavalo.
Também já não o podemos ver a dançar o Zorba.
Pois não, mas isso já foi tempo. Ai, na altura eu gostava imenso de festas.
Mas fazia estremecer. Eu agora andei aqui para trás, aos tempos de Coimbra, aos tempos de estudante,
sim, sim,
não é?
Sim. Ah, sim.
Em que o chão estremecia, segundo os relatos da época.
Não sei se reparou. Eu
passei
em Coimbra, escrevi-me em tudo o que era sítio.
Não, é para aqui, cartões atrás de cartões.
Do Calhavé, não era nada de futebol, mas era para irmos dançar às tardes, sábados e domingos.
Gostava de se divertir?
Ah, sim, com certeza. Ah, eu diverti-me sempre muito. Aliás, foram os melhores tempos de divertimento, foram os tempos de Coimbra, não tenho dúvida alguma.
E Coimbra abriu-lhe a cabeça?
Completamente. Eu ia...
Porque até aí, Miranda do Douro era o seu espaço
Douro,
geográfico.
Bragança, sim, estudei mais nada.
E muito, muito observado pela madrinha.
Sempre. Tanto que eu tive que ir para Coimbra, porque a madrinha tinha uma irmã em Coimbra e eu tinha que estar ali numa casa ao pé dela. Pronto, quis-me dar também esse acompanhamento.
Depois também
a questão religiosa, isso foi um problema, porque sabe que a minha madrinha também me colocou no seminário quando eu tinha 9, 10 anos. De facto, era uma pessoa solteira, só vivia também.
Beata. No princípio.
Bem, não sei, depende do conceito de beato. Tinha um certo domínio sobre as pessoas da terra, assim. E até sobre mim, enquanto ela pôde. Mas aos 14 anos, eu saí, mas é do seminário, porque não me dava muito, minimamente bem com essa situação.
Saiu da casca.
Ah, pois tive que ser. E então comecei logo a tentar, mas é namorar e...
Embora ela divertir. Também tivesse tido o seu papel no seu lado namoradeiro.
Também. Ah, também viu.
Também vi. Eu vi ali na
ela
diagonal, mas acho que aquilo que interessava.
Pessoa, eventualmente namorasse com uma pessoa a meu nível. Não sei se que nível era, mas era o nível que ela imaginava que tinha e que não podia ser uma pessoa qualquer da aldeia.
Com certeza. E também tinha que ser uma mulher casta. Podia haver cá modernices.
Não, era isso mesmo.
Tinha de ser assim. Mas enfim, o Luís foi encontrando o seu caminho, experimentando aqui e ali. A Teresa foi crescendo com esta diversidade, com esta paleta de cores e de mundo e de notas também, ao ponto de se ver agora a trabalhar ao lado do seu pai e a estar muito próxima da família, sem perder aquilo que são os seus sonhos, lá está.
Isso que o meu pai mostrou é que nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos e nós não temos que fazer só uma coisa e que essa coisa não nos define. E mudamos e eu, lá está, também tenho, obviamente, é a minha vida, não é? Faz parte da minha vida o museu, porque também está ligado à família e depois tenho eu também os meus caminhos, os meus sonhos, também as minhas aventuras, não é? E é engraçado porque...
E acha a Teresa que herdou o jeitinho do seu pai para o negócio?
Acho que herdei a curiosidade de experimentar coisas novas e a impressão 3D surge no seguimento de uma tese de mestrado que fiz. Coimbra abriu os horizontes do meu pai, a mim foi Londres. Mostrou-me.
Pois é,
que...
os tempos são diferentes, não é? Já precisamos não há fronteiras.
Pois é.
Exatamente. Uhum. Os tempos são diferentes e a tecnologia também é diferente. Sempre senti que eu gostava de ter algum papel que mudasse de alguma forma o mundo. Não tivesse que ser algo transcendente, mas que se estivesse no mundo da moda, que aparentemente é muito superficial, que realmente tivesse um impacto positivo. E descobri que com a tecnologia da impressão 3D, que isso é possível no mundo da moda. Será que os consumidores podem ser produtores dos seus próprios produtos de moda? Permite-nos conseguir gerir melhor os nossos recursos naturais, portanto, termos a possibilidade de imprimir filamentos que são recicláveis, provenientes de fibras de plantas, como desde folhas do ananás, de cânhamo. Portanto, as possibilidades são infinitas. E depois podermos, lá está, porque um dos principais problemas da moda é o facto de nós não sabermos quem faz as nossas roupas, onde é que elas são feitas, em que condições, e conseguimos trazer, portanto, essa centralizar mais a nível local e sabermos quem foi, quando, onde, e podemos controlar esse processo. Para a semana eu gostava de usar este vestido. Eu posso fazer o download desse ficheiro, pôr a minha impressora a imprimi-lo, poder customizá-lo, portanto, quero pôr as minhas iniciais e poder imprimir durante a noite enquanto eu estou a dormir e no dia a seguir ter esse vestido.
Portanto, podemos imprimir um vestido.
Mas a nível de consumidor, ser fácil para todos conseguirem fazer, ainda não estamos nesse ponto.
As pessoas vão pensar assim, mas agora vou com um vestido de papel para a rua.
Não é papel. Portanto, neste momento, são mais tecidos à base de plásticos, por isso é que está a se ingrar muito em outro tipo de... dentro da indústria da moda, mais especificamente em joalharia, em sapatos, em malas, até porque conseguimos imprimir coisas em ouro, em prata, portanto, de facto, não tem
é infinito,
fronteiras.
Como dizia há pouco.
É mesmo. E vai-se ver uma grande evolução nos próximos anos, e já se está a ver, especialmente na área médica, de podermos de imprimir pele, podermos fazer testes em vez de serem animais na pele. No fundo, eu, após ter terminado o mestrado, estive a trabalhar numa startup em que era isso mesmo, portanto, qualquer pessoa podia fazer o download grátis, por exemplo, de uns sapatos e poder imprimir em casa. E pronto, e é assim que funciona.
E já usou alguma peça dessas, Teresa?
Já usei, tenho uma impressora em casa e parte da minha investigação trata-se em conseguir criar algo que seja vestível, que se consiga vestir, que tenha todas as características que nós estamos habituados e conseguir passar essa barreira. E é engraçado, porque eu trabalho com o passado no museu, que é a história, é a nossa memória, faz parte de nós, mas eu vivo no futuro também.
Mas deixa-me rebobinar aqui só um bocadinho então, para perceber se nestas suas experiências já criou alguma coisa ali para o seu pai. Nem que seja uma
não.
peça pequenina, não?
Não, acho que não.
O seu pai ri-se com ar de quem diz, ela nem se atreva, que eu não...
Não, não, já pensei...
Ah,
já
vê, pensei, está pensado.
Não diretamente para ele, mas aplicado ao museu. Ah. Como é que poderei, através de produtos de merchandising, as nossas paixões, às vezes guardamos um bocadinho, há de ver a luz do dia.
É o mesmo que dizer que será o momento em que poderá imprimir os seus sonhos.
Também.
Sim.
Fazer à minha medida daquilo que eu quero, que sonho, não só para mim, como também para os meus. Claro que sim.
Eu há pouco, quando falávamos da sua madrinha, e antes de ter passado aqui a palavra à Teresa, não me ocorreu uma pergunta que me ocorreu imediatamente após ter feito a outra pergunta que fiz à Teresa e não resisto a fazê-la, que é o que a sua madrinha, Dona Fábia, diria hoje... Olhando aqui para a sua filha, esta rapariga de cabelo cor-de-rosa, isto para ela devia de ser assim uma coisa, uma imagem. Uma imagem 3D, lá está.
Alguém que veio de outro planeta.
Tal e tal, tal e tal. Mas adorava ter esse encontro, se pudéssemos. Era engraçado, gostava de ver.
Nunca lhe aconteceu pensar nisso, olhar para a sua filha e pensar na sua madrinha. O que é que ela diria?
Não, mas
não?
Agora refletir e vou continuar a pensar.
Bom, a Dona Fábia há de estar a descansar em paz.
Ah, sim.
Deixemo-la tranquila antes que isto lhe provoque alguns sobressaltos, mas fica essa última fotografia da nossa conversa. Quantas máquinas tem?
São só quatro. Eu tenho uma máquina
que é a
que
primeira.
Também fez a guerra. É que não se esqueceu-se que eu também passei
eu
por
eu sei, não me esqueci,
bocado.
não consigo é falar de
não
tudo.
Falar de tudo, não é?
Quando lançar a sua biografia, depois marcamos uma conversa e aí temos tempo para folhear página a página. Hoje não.
Eu comprei-a nos anos 60 e acompanhou-me sempre e esteve comigo debaixo de balas e com os carros blindados que era de cavalaria e percorreu também o Cabo Delgado que agora se fala tanto.
Haverá seguramente a oportunidade para partilhar também essas memórias e esses mundos e esses registros e essas imagens. É muito mundo na sua vida. O que é que guarda nas suas garagens hoje em dia? Estão vazias? Estão limpinhas?
Guardo livros e mais livros e revistas que já não me cabem em casa e guardo alguns carros agora.
Os carros foram... Incluindo o Chevrolet.
O Chevrolet, sim, de 47, 1947.
O tal que vai comprar
que
depois de ter sido vendido.
Igual àquele que nós tínhamos em nossa casa, que o meu pai conduzia, e quando ele faleceu, eu não queria aquele carro, eu queria era um carro diferente.
Modernasse?
Pois, um bocadinho melhor. Era daqueles mini, aqueles minis pequeninos, está bem. E esse carro, veja, infelizmente, foi vendido para Sendim, que era uma aldeia próxima, cortaram-lhe a parte superior e andava a vender sardinhas pelas aldeias.
Um Chevrolet a vender
Chevrolet,
sardinhas?
Exatamente. Fazem-se destas coisas também, quando não há cultura.
E o seu ainda anda pela rua ou só está a mesmo paradinho?
Não, o meu anda pela rua, com certeza. Sim, sim, anda. Só que eu não gosto de andar pela rua porque toda a gente depois para demais para mim e eu não gosto. Então prefiro agora levá-lo para a Quinta e andar por aquelas ruas, aquelas estradas, mesmo que seja terra batida, porque aí eu já posso andar mais à vontade.
Teresa, lembra-se estes passeios de Chevrolet?
Por acaso, eu recordo-me de alguns, especialmente o pormenor de não ter sequer cintos, não é?
Não precisa.
Parece um sofá, não existe assim um banco para cada um, e então, claro que sim, eram fins de semana muito ocupados, antes mesmo do museu, portanto, era um mundo diferente. Durante a semana estávamos, portanto, na cidade, não é? E depois, ao fim de semana, tudo era possível. Era esse mundo que, inicialmente, não adorei, porque eu não era uma pessoa muito do campo, essa passagem para a Quinta, mas fui aprendendo a gostar, lá está.
Mas ela adorou por uma razão também, eu não tinha cavalos, eu tinha era burra, tinha cordeiro, portanto, ovelhas, cabras, porcos, essas coisas todas.
Que só galinhas. Davam trabalho, não davam gozo nenhum, basicamente, não é?
Pois,
digo eu, imagino eu, era preciso dar comida, era preciso limpar.
Tudo, olha, agora só há cavalos.
E sonhos, e os sonhos,
e
não é?
E sonhos também.
E
claro.
Os sonhos que continuam e que partilham com os visitantes do Museu da Música, essa visita aos sábados que continua a fazer, não se cansa de estar
não,
sempre na mesma
não,
linha.
Não, é um prazer enorme. Eu acho que me dá vida.
gosta de dar
gosto
essa música
muito, gosto,
às pessoas
gosto.
Que
gosto
manifestam
as caras das pessoas e vejo nelas a surpresa, emoção e uma certa magia também que lhe transmite. Eu sinto muito isso nas pessoas e dá-me um enorme prazer dizer que valeu a pena ter este projeto aqui para as pessoas poderem visitar.
E enquanto a música está em fundo, como é que a gente se despede em mirandês? Vá lá, agora outra vez.
Até outra vez, se Deus quiser.
Assim seja. E obrigada, é obrigada.
É só obrigada. Bem, agora não me recordo muito bem, mas é capaz de haver outra expressão.
De agradecimento.
De agradecimento. Uhum. Recordo, não, de repente não me recordo.
Então fica mesmo um muito, muito, muito obrigada. Ficamos com a música do mirandês, mas muitas outras podem escutar-se lá no Museu da Música e espero que tenham gostado. E os ouvintes que tenham ficado espovitados pela curiosidade de escutarem outras músicas e quem sabe poderem dar, porque pode acontecer também, um pezinho de dança com o Luís Cangueiros. Uma valsa, qualquer coisa. Pode acontecer. Obrigada.
Obrigado a nós também.